sentimental. São 15h44 agora no horário de Brasília, pois bem como nós já havíamos anunciado, já está conosco o nosso convidado, doutor Maurício Fernandes, ele que é advogado, é professor e também fundador do site direitoambiental.com. Doutor Maurício, seja bem-vindo aqui ao nosso Justiça na Tarde, muito obrigado por atender ao nosso convite e boa tarde para o senhor, doutor Maurício.
Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer participar mais uma vez do programa.
Muito obrigado ao senhor pela gentileza. O nosso assunto, doutor Maurício, é a questão da expedição do alvará, ou seja, o poder público, portanto, para poder autorizar o funcionamento de um empreendimento, ou então de um evento, ou então não importa se o evento é esportivo, cultural, enfim, tem que estar sempre ali, quando há a exigência do alvará, ele é expedido. Agora, uma vez expedido, portanto, este alvará, exime de qualquer responsabilidade quem está desenvolvendo, portanto, aí este evento, caso venha a ocorrer, portanto, aí um acidente ou algo parecido? Ou não é bem assim, doutor Maurício?
O que se tem com as autorizações municipais é uma ausência de certeza absoluta e de garantia, porque o caso que nos traz aqui a fala foi onde o município autorizou uma obra, mas não poderia ter autorizado, né? Então a gente tem aí, e nesse caso específico, era uma obra em uma área de preservação ambiental, né? Que se chama APP, especificamente com base no Código Florestal, a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, ou seja, daqui a 2 dias fará 10 anos essa lei. Então, não poderia ser construído e o município autorizou. Com isso, a justiça anulou aquela autorização, mas não apenas isso, mas condenou o município pelo ato que foi considerado ilegal. Então, veja a responsabilidade que existe por parte do servidor público ao analisar requerimentos, seja quais forem, e a responsabilidade do particular, mesmo que ele receba autorização do poder público, se essa autorização foi feita de forma errada, ele não vai ter resguardado o seu direito adquirido.
Entendi. Mas nem neste caso citado, né, nem mesmo quem recebeu ou teve a liberação do alvará, iniciou o empreendimento e de repente foi cancelado, foi proibido, quer dizer, neste caso, quem ficou no prejuízo pode também buscar reparos junto à prefeitura, como está sendo feito pelo órgão, no caso aí, ligado ao meio ambiente, que está buscando a responsabilização da prefeitura. Quem recebeu o alvará também pode agir dessa forma, doutor Maurício?
Boa pergunta. Vamos analisar duas relações jurídicas aí. Uma desse particular com a prefeitura e outro tanto do particular quanto a prefeitura perante o meio ambiente. São relações jurídicas diferentes. A decisão do Tribunal de Santa Catarina, da Justiça Estadual, foi no sentido de que o município e o empreendedor são solidariamente responsáveis. Então, a relação do município e do empreendedor para com o meio ambiente é de corrigir o erro. Mas, entre o município e o particular, há, sim, uma relação de responsabilidade. Essa relação é subjetiva. A relação objetiva é em desfavor do meio ambiente. Mas, entre o particular e o município, se o particular foi de boa fé no processo, cabe indenização no nosso entendimento. Agora, se o particular fraudou alguma informação, e essa informação a gente não tem aqui no momento, mas se o particular omitiu, por exemplo, a existência daquela APP e ludibriou o município, a relação é inversa. Aí o município que pode cobrar do particular qualquer prejuízo que venha a ter. Vocês percebam, né? Importante que o ouvinte perceba que são, no mínimo, duas relações aí. E a gente tem que distinguir quem deve para o meio ambiente, para usar um termo mais coloquial, né? Ou seja, o meio ambiente ele tem que ser recuperado, não interessa quem pague. E nesse caso, o município e o empreendedor solidariamente foram condenados. Mas, se o empreendedor entregou no município tudo que o município exigiu e recebeu a sua licença, nós temos aí uma relação de boa-fé do empreendedor para o município. Então, ele também pode pedir uma indenização do município. Todavia, né, recapitulando, se o empreendedor fraudou ou omitiu alguma informação importante no processo, inverte-se a relação. O município é que pode buscar qualquer tipo de indenização.
Agora, a expedição de um alvará em causas ambientais emitido pela prefeitura. Quer dizer, apenas uma pessoa assina esse documento, já que é um... Todos os documentos são de altíssima responsabilidade. Existe, no caso, cada prefeitura tem a sua técnica para poder liberar, portanto, um alvará, como estamos aqui abordando a questão ambiental. Cada prefeitura tem a sua técnica, ou existe, portanto, um procedimento que a lei existe, tem que ser assim para que essa natureza ela tem que ser solucionada não por apenas uma pessoa, mas sim por uma comissão, doutor Maurício. Como é que funciona isso?
Cada município tem a sua autonomia. É muito comum que os municípios regulamentem esse tema, passando, às vezes, até mesmo por conselhos, tá? Onde esses conselhos eles são até mesmo com participação de instituições privadas e cidadãos, enfim. Mas existe aí uma autonomia federativa do ente municipal e isso tem que ser respeitado. Claro, aonde houve uma falha, né, a consequência é justamente situações como essa. É importante colocar que existe, no âmbito do poder de polícia, que é o caso, dois momentos. O momento de autorização prévia da intervenção e um segundo momento, que é a fiscalização da intervenção. E foi bem destacado, no caso concreto, uma falha, uma omissão na fiscalização também. Então, o alvará, ele não é um alvará construtivo, ou mesmo uma licença ambiental, poderíamos dizer a mesma coisa, não é um documento meramente cartorial, né? Ele é um documento que ele tem que ser bem compreendido, analisado e conferido.
É aquela questão, né? E caso ocorra, portanto, uma falha, acaba, portanto, aí a situação revertendo contra aí o poder público, com esse caso específico que nós estamos abordando, né, doutor Maurício?
E temos ainda outros desdobramentos. Por quê? Porque se houve erro grosseiro, o ente município que sofreu o prejuízo, a condenação, quem paga essa condenação é a população, certo? Então, o ente município ele pode cobrar do servidor se porventura, não se tem essa informação, mas se porventura tenha cometido algum erro grosseiro. Então, há um direito de regresso também.
Agora, este caso, de alguma forma, pode sugerir um cuidado maior de quem está, portanto, buscando uma licença ambiental e obtém, portanto, essa licença ambiental? Ele teria uma maneira de ter a certeza de que recebeu o documento certo, de que lá na frente não irá lhe render algum tipo de processo, ou até mesmo processo de indenização? Quer dizer, tem como fazer isso, ou uma vez a licença sendo automaticamente liberada, automaticamente também essa chancela já tem a garantia de que está tudo certo, doutor Maurício?
O objetivo de uma licença seria isso. O objetivo de uma licença seria segurança jurídica para todo mundo, mas na prática isso não acontece, infelizmente. A questão ambiental é muito comum, né, mesmo com todas as autorizações vigentes, acontecerem casos como esse, onde se questiona, né, a veracidade ou a validade daqueles atos. Então, o que a gente pode avaliar e perceber é que há uma tendência, assim, de responsabilização grande, não só do servidor, mas do particular também, que expressa na decisão que a gente está comentando. É importante colocar também que a Lei da Liberdade Econômica, ela prevê na relação de boa-fé da administração pública e do particular, ou seja, o particular ele entrega as informações e não cabe ao administrador entender como a necessidade de conferir absolutamente todas as informações, porque expressamente a legislação exige a presunção de boa-fé. Ela expressamente prevê isso. Então, em havendo falha, o particular tem que responder sozinho. Agora, o que aconteceu nesse caso é um pouco diferente, porque houve aí uma omissão de fiscalização também. Então, é a segunda parte ali do poder de polícia que eu falava antes. O poder de polícia ele exige, ele outorga a competência para o ente público de liberação prévia da intervenção, mas também ele outorga uma competência para o ente público para promover as fiscalizações. E é o que parece, nesse momento, é que houve a maior falha por parte do município.
O caso do rompimento da barragem de Brumadinho teria alguma semelhança com o que nós estamos aqui abordando? O senhor nos explicando, doutor Maurício?
Olha, a primeira diferença é a dimensão, né?
Sim.
A dimensão. Uma catástrofe gigantesca. Eu costumo dizer que nessas situações de grande complexidade, nunca há apenas uma situação que pode ser atribuída uma responsabilidade exclusiva. É uma sucessão, né, de fatores. Eu tendo a crer que o maior problema nessas situações é justamente uma insegurança jurídica que existe. Às vezes se quer tanto criar mecanismos de proteção que acaba gerando dúvidas tanto para o fiscal, quanto para o gestor, quanto para o particular. Então, a gente entende que a relação poder público-particular na proteção do meio ambiente ela tem que ser o mais simples possível, de maior facilidade de compreensão. Há quem diga, um dado que se fala, mas efetivamente não se tem uma certeza, há quem diga que existem mais de 80 mil normas ambientais no Brasil. Né? Então, claro, diferentes assuntos, mas quando se tem muita regra de proteção, acaba, né, dando efeito reverso. E isso fica para reflexão. Eu acho que as coisas mais simples, mais diretas, acabam sendo mais efetivas.
E o direito ambiental, de alguma forma, ajuda a compreender essa complexidade, doutor Maurício?
O direito ambiental ele se propõe, através da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 81, a ter uma relação racional, homem-natureza, buscando desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e a preservação do meio ambiente, que nada mais é que a sustentabilidade. Então, quando a gente quer cada vez mais regular, regulamentar e criar diferentes formas de restrição dessa relação, que ela aparentemente é simples, claro que não deixa de ser complexa, mas a simplicidade é que vai resolver os problemas. Por exemplo, né, falaste de Brumadinho. Vou levar um assunto um pouquinho mais para o norte, lá para a Amazônia. A Amazônia tem um problema histórico de regularização fundiária. E aí o que não é de ninguém, ou se tem dúvida a quem pertence aquele espaço, transforma a região numa terra sem lei, numa terra de ninguém. Porque as pessoas, é do ser humano isso, cuida melhor daquilo que é seu, daquilo que tem dono. Então, a partir do momento que se tem, por exemplo, terras públicas, né, o público, infelizmente, não deveria ser assim, mas infelizmente, dá aquela ideia de que o que é público não é de ninguém. Né? Há quem diga, né, tem uma frase que se diz que muitos animais, pega o exemplo da baleia. A baleia está em determinada espécie em processo de extinção. Ela é de todo mundo. Já um boi tem dono. Esse não está em extinção. Então, quer dizer, isso nos faz refletir. Por que que isso acontece? Então, é importante a gente considerar que se existe um responsável, esse responsável tem que ser punido. E muitas vezes a gente transpassa isso para toda a coletividade, onde todos são responsáveis, e acaba que ninguém efetivamente assim não é.
Tá muito bem. Doutor Maurício Fernandes, fundador do site direitoambiental.com, é sempre um prazer entrevistar o senhor. a quem nós, mais uma vez, agradecemos pela gentileza e atenção, doutor Maurício.
Da mesma forma, agradeço e continue o sucesso aí do programa.
Muito obrigado ao senhor pela gentileza.